senhora permitir, poderíamos passar a apresentação.
Muito obrigada, doutor Luiz Fernando. Com a palavra, doutor Roberto Troncon, diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Por favor, com a palavra por 10 minutos.
Bom dia, presidente, senadora Cátia Abreu, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Eu tenho uma apresentação, senadora, em PowerPoint, se a senhora entender que seja necessário. Ou apenas posso falar como preferir. Pode ser apresentado? Ah, sim, eu já pedi, já está gravado no computador da casa. Se puder projetar, essa apresentação, eu sei que, e nós todos sabemos, senadora, que o tema central é a relação Brasil-Bolívia, notadamente essa questão da droga que provém da Bolívia e ingressa em território nacional ilegalmente. Mas é muito difícil falar especificamente de um país sem contextualizar no nosso continente o que tem acontecido. E eu passarei rapidamente nos pontos que realmente não tratam do tema desta audiência pública, mas julgo importante uma contextualização, posto que a estratégia do governo federal, em particular da Polícia Federal, de enfrentamento das drogas ilícitas, em especial essas que são oriundas de países vizinhos, ela é uma ação, reproduz-se numa ação de multifacetada. Por exemplo, e isso mencionarei a seguir, a droga, ou cocaína e pasta base de coca produzida na Bolívia, que ingressa em território nacional, passando pelo Paraguai. Então, a exploração de rotas e o enfrentamento das organizações criminosas, ela, no nosso modo de ver, ela não deve ser compartimentada ou de uma forma sectária. Ela deve ter um enfrentamento global e sistemático, e é o que a gente tem tentado fazer. Eu vou falando, então, sem problema. Tranquilo, eu posso seguir sem nenhum problema. As principais, contextualizando a questão do consumo, como disse o doutor Luiz Fernando, toda a visão de enfrentamento da questão de drogas ilícitas no país, ela se baseia na noção de que, se há um mercado consumidor, o país também é tão responsável quanto aquele que é produtor desta droga ilícita. Nós baseamos as nossas ações no princípio de responsabilidade compartilhada. Não há mercado algum no mundo, lícito ou ilícito, sem que concomitantemente existam oferta e demanda, produtores e consumidores. E com base nesse princípio, ao invés de como sucedeu em décadas anteriores, de se tentar atribuir a culpa a uma determinada região produtora de droga natural e se colocar numa posição de vítima, o Brasil e o governo federal têm se posicionado como corresponsável por esse fenômeno. As drogas mais consumidas no país, a droga mais consumida no Brasil e no mundo, continua sendo a maconha. Estimativas da própria ONU dão conta de que 2,6% da população brasileira são usuários desta substância natural ilícita. Ela provém, na sua maior parte, do Paraguai, e numa menor parte produzida nos estados do Nordeste, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Pará. A segunda droga, que é o tema central desta audiência pública, é a cocaína ou os produtos derivados da planta de coca, cocaína, crack, principalmente. Neste aspecto, há uma estimativa de que o consumo na população brasileira está em torno de 0,7% a 1% da população, com uma tendência de alta, de expansão do crescimento. Há quem diga que o fato de a economia brasileira ter se estabilizado, que a renda per capita ter aumentado e a nossa proximidade de países produtores tornar o produto disponível em território nacional a um preço muito módico se comparado com outras partes do mundo, todos esses fatores é que impulsionam o aumento do mercado consumidor dos derivados da planta de coca no nosso país. A questão das anfetaminas, drogas sintéticas, ainda é um consumo pouco significativo, e de heroína e opiáceos, idem. São preocupantes porque pode haver no futuro, principalmente com relação às drogas sintéticas, pela disponibilidade dos produtos que as compõem, são produtos usados regularmente pela indústria farmacêutica e, consequentemente, não vinculados a uma região produtora de uma planta, poderiam, em tese, ser produzidos em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Especificamente com relação à Bolívia, a droga que ingressa em território nacional, que provém da Bolívia, são as derivadas da planta de coca. O cloridrato de cocaína, o crack e, em maior quantidade, a chamada pasta base de coca, que é uma primeira transformação do produto primário obtido a partir da planta de coca. Ingressa no país por meio, principalmente, aéreo e terrestre, pelas fronteiras do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também pelo Paraguai. Os meios utilizados são variados, né? Pelo meio terrestre, desde veículos de carga, veículos de transporte de passageiro, ônibus, veículos de passeio, motocicletas, pessoas conduzindo bicicletas e até mesmo pedestres, pessoas que colocam uma mochila, especialmente do estado do Mato Grosso, estados que têm essa fronteira seca enorme e de fácil acesso. Pessoa coloca 20 quilos da droga numa mochila nas costas, caminha a noite toda, se esconde durante o dia, caminha na segunda noite e entrega esse produto a mais de 100 quilômetros dentro do território nacional. Os dados da Polícia Federal, de apreensões da Polícia Federal, de 2009 e 2010, permite-nos afirmar que aproximadamente 2/3 da droga que hoje é apreendida no Brasil provém da Bolívia. Em 2009, de um total de apreensões da Polícia Federal de 24 toneladas de cocaína, pasta base e crack, 15 toneladas, 610 quilos, foram provenientes da Bolívia, ou 64,9%. Em 2010, dados compilados até o mês de junho, que dão conta de cerca de 11 toneladas e 400 quilos de droga apreendida, 6 toneladas e meia provieram da Bolívia, ou seja, 57%. É importante também contextualizar algo que o Dr. Luiz já comentou acerca deste aumento da pasta base e do crack em detrimento de uma diminuição do cloridrato de cocaína proveniente da Bolívia. O Brasil, nesta década, aprovou uma lei mais rigorosa de controle de produtos químicos, a Lei 10.357, de dezembro de 2001, ao longo da década, a Polícia Federal, que é o órgão central de controle e fiscalização, com um programa em parceria com a ONU, desenvolveu um sistema computadorizado de grande porte, que permitiu tornar mais eficaz o controle das empresas que transportam, produzem, armazenam, importam, de alguma forma manuseiam esses produtos usados no fabrico de drogas ilícitas. Essas duas ações, tornar menos disponível ou mais difícil o desvio de produtos químicos usados na fabricação de cocaína, com um aumento no cultivo de coca em território boliviano, isso reduziu a disponibilidade dos precursores químicos dentro da Bolívia. Consequentemente, as organizações criminosas, narcotraficantes, passaram a importar mais pasta base e até mesmo crack, que é um produto que se obtém a partir de uma transformação mais simples do que o cloridrato de cocaína, a cocaína refinada. Então, esse produto começa a ingressar. De um lado, o sucesso da política de controle de produtos químicos no Brasil. Hoje o Brasil é um país que tem possivelmente uma das legislações mais duras de controle. Controlamos no Brasil 146 produtos, enquanto que na Argentina se controla 11, na Colômbia se controla 27. Então, isso teve esse resultado negativo. De um lado, a gente atingiu o cloridrato de cocaína, mas a matéria-prima em expansão, as organizações criminosas encontraram outros caminhos de colocar o que nós chamamos até de um subproduto, ou um produto com menor valor agregado, que é o crack, em território brasileiro. É importante dizer também que esse mercado ilícito, ele é explorado por grupos criminosos brasileiros que se associam com bolivianos e paraguaios. E há também, em menor proporção, grupos de outras nacionalidades que atuam em território brasileiro para transportar a droga para o continente africano e europeu, principalmente. A estratégia que ao órgão de repressão da União, que é a Polícia Federal, cabe-nos a estratégia de redução da oferta, posto que a redução da demanda está a cargo da SENAD e o tratamento de usuários e de dependentes a cargo do Ministério da Saúde. Então, gostaria de falar um pouco dessa estratégia de redução da oferta. Ela se baseia principalmente, como já dito pelo nosso diretor-geral, priorizar ações na fronteira, investir em tecnologia, ampliar a cooperação e priorizar o combate às organizações criminosas. Com relação à fronteira, a estratégia se baseou em destinar ou aumentar o efetivo de policiais que estão lotados nas nossas unidades situadas na região de fronteira. Em 2006, nós tínhamos 553 policiais federais. Em 2010, nós temos, em junho, sem contar esse novo concurso, essa nova turma que se formou no final de junho, 982 policiais. Houve um aumento efetivo de quase 80% de policiais atuando diretamente na região de fronteira. Como segundo eixo, a priorização da destinação de recursos materiais, reformas de instalações, construção e adequação de instalações mais antigas nessas unidades de fronteira, contemplando superintendências e delegacias descentralizadas, aquisição de veículos, de armamentos, equipamentos de informática, de vigilância e comunicação, com a priorização para a região de fronteira em detrimento das capitais. Quer dizer, primeiro nós destinamos recursos para a região de fronteira e, no segundo momento, para as regiões situadas no interior do país, nas capitais. Próximo, por favor. Na parte de tecnologia, o grande esforço para melhorar, aperfeiçoar o controle das fronteiras está nos veículos aéreos não tripulados. É um projeto resultado de uma pesquisa de mercado de quase 3 anos, um grupo de especialistas que começou pesquisando 600 empresas fornecedores deste produto e ao final deste processo de seleção concluiu por uma determinada empresa. O primeiro veículo, já temos policiais treinados no exterior, no país fabricante, estão em fase de treinamento final no país, no Brasil, e o projeto, ao longo de 4 anos, ele prevê a instalação de 5 bases, com 3 veículos cada, com o objetivo precípuo de gerar imagens com equipamentos óticos de infravermelho, visão noturna, gerar imagens que permitam detectar imediatamente movimentos suspeitos na região de fronteira. O que seria um movimento suspeito? Um grupo de pessoas passando sobre a ponte de amizade? Evidentemente que não. Mas, às 2 horas da manhã, uma barcaça cruzando o lago de Itaipu, num ponto que não é um ponto regular de desembarque, ou mesmo um grupo de veículos cruzando no estado do Mato Grosso por uma estrada alternativa, não oficial, na madrugada. Isso são movimentos suspeitos. E essa geração de imagens permitirá que as forças de segurança brasileiras, não apenas as federais, mas as estaduais em particular, se dirijam para esse ponto, para esse local onde tem movimento de pessoas e veículos e rapidamente façam uma abordagem, uma fiscalização. Se for um fazendeiro que está transitando para a região, sem nenhum problema. Agora, aqueles que estiverem com a intenção de praticar crimes, transportar drogas nessa região, terão um risco muito majorado com o uso dessa tecnologia. Pois
doutor, apenas uma dúvida, senhor presidente. 982 policiais apenas na fronteira?
Isso.
Só na fronteira Brasil-Bolívia?
Não. Em todo o território nacional.
900 e poucos para a fronteira inteira de quantos quilômetros?
18 mil.
Obrigado.
É importante dizer que...
Mas esse aumento é agora, senhor?
É dos últimos 3 anos. Senador...
50 quilômetros. Aquela ocorrência... Desculpa perguntar. na fronteira da Colômbia, do Paraguai, com a tentativa de assassinato do senador e com a morte de um dos seguranças, o presidente colocou algumas equipes já à disposição de vigilância dessa área, ou é apenas uma ideia que ainda está sendo estabelecida?
Senador, isso é a formação, recrutamento, formação, deixa eu ter, com certeza.
Mas aquilo me
preocupou, vale, não, mas vale. Em média.
Bastante, porque isso. Eu fui no Mercosul e nós discutimos uma comissão especial com as polícias desses quatro países e o setor de inteligência para uma reunião para estabelecer uma operação conjunta permanente naquela área.
Okay.
E parece que eles aceitaram e vão marcar, e aí eu falaria com vossa senhoria para designar o chefe de inteligência para a gente ver se consegue estabelecer uma operação conjunta. Não dá para fazer de um lado só. Eu estou falando assim um pouco de experiência.
Não, com certeza,
muita. É difícil a informação de um lado só, você tem que interceptar e você não tem nenhuma informação que possa, pelo menos, apontar que vai acontecer.
Antes da sua chegada, então, nós informamos.
Desculpa se já falaram, pode
não, não,
esquecer.
Não, mas só para atualizar o senhor. A vantagem que está tendo nesse processo bilateral é que nós estamos trocando oficiais de ligação. Nós temos nas bases de inteligência de todos esses países, além dos adidos na embaixada, nós temos oficiais de ligação. E recebemos deles. Foz do Iguaçu, particularmente, ali atende Guaíra também, tem um centro de cooperação onde, no ambiente da Polícia Federal, esse espaço é compartilhado com policiais dos dois lados. Então, já existe essa ambiência de cooperação, o que pode atender essa operação específica. E esse aumento citado aí, ele proporcionalmente, ele se reproduz em toda a linha de fronteira. Seja com todos os países, houve um aumento, no mínimo, dobrou cada unidade.
O senhor sabe que tem áreas difícil porque não tem
com
gente.
Com certeza.
De nenhum lado nem do outro.
Com certeza.
Então, às vezes, um homem ali fica ou da Receita, ou da própria polícia,
claro.
Que na hora que vai no banheiro, o cara passa o que quiser.
Claro, claro, com certeza.
Desculpa, presidente.
Vamos só deixar que conclua-se as exposições, porque aí, em seguida, nós vamos abrir para os questionamentos. Vamos proceder dessa forma, que o doutor Troncon termina a exposição dele, e em seguida os demais, e aí nós abrimos o debate.
Com a permissão dos senhores, a senadora fez uma boa observação a respeito da... Parece ser muito pouco, e por isso é que a estratégia não se baseia apenas na ocupação das fronteiras brasileiras pela Polícia Federal, que é uma organização que tem 12 mil homens, 12 mil policiais hoje. Há um esforço, sim, de ampliar, e esse esforço reproduziu a ampliação de quase 80% nesses quatro anos. Ele continuará na medida do que for possível, mas ele sozinho não resolve. E duvidamos que se colocássemos apenas todo o exército perfilado na região de fronteira, se resolveria o problema. Por isso que a estratégia se baseia em algumas ações que se complementam. A foto que a senhora pergunta é da aeronave que é parte do projeto, que foi a primeira, já foi adquirida. Né? É uma aeronave... Essa é não tripulada. É uma aeronave, tem assim, em veículos aeronave não tripulados, você tem desde pequenos equipamentos de 30 centímetros, 20 centímetros, até uma aeronave como essa, que tem 16 metros de envergadura, autonomia para voar sem abastecer, permanecer em voo sem abastecimento por 37, 38 horas, dependendo da condição de voo, em baixa velocidade, e usando esses equipamentos óticos de monitoramento que serão na nossa desculpe? Sim. E que, na nossa opinião, serão uma ferramenta muito eficaz de monitoramento e controle dessas fronteiras enormes que temos. Né?